Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de motores e transmissões para veículos comerciais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos dar início a uma nova série de reportagens intitulada Panorama 2020-2021 do mercado de motores e transmissões para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores e Transmissões 2021 de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, junto com o Paulo Vasques, que está lá na técnica. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte, com o objetivo de revelar o comportamento do mercado de motores, eixos e transmissões em 2020 e as perspectivas para 2021.
Exatamente, Solange. Para abrir essa nossa nova série, nós convidamos mais uma vez para vir ao nosso programa um convidado muito especial, que conhece bastante esse mercado e atua como executiva de um grande e importante fabricante mundial de motores e componentes.
Estamos falando de Maurício Rossi, diretor de vendas da Cummins. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Maurício. E obrigada por aceitar nosso convite.
Muito obrigado, Solange, José Augusto. É um prazer estar com vocês aqui no Frota e Companhia. E uma boa tarde a vocês.
Bom, Maurício, obrigado mais uma vez por você retornar ao nosso programa aqui. A gente sempre tem conseguido ter umas conversas muito agradáveis, que nos traz muitas informações de ponta aí. E para começar, vamos falar, Maurício, do mercado onde a Cummins atua, né? Quando você esteve aqui no ano passado, você projetava uma redução de 17% nos volumes, né? Eu pergunto a você, como é que terminou o ano de 2020 e como você resume o comportamento de mercado de motores nesse ano tão atípico? Falando apenas do mercado geral, depois nós vamos falar especificamente da Cummins.
Certo. No início de 2020, né, como nós havíamos comentado, nós estávamos moderadamente otimistas, né, prevendo até uma recuperação gradual do mercado, mas ao longo dos primeiros meses, ali em janeiro, fevereiro, devido ao evento da pandemia, nós começamos a revisar a nossa previsão de planejamento. Né. O comportamento do mercado em geral em 2020, ele foi um comportamento extremamente atípico, né? Foi um ano que ele, no final, ele encerrou de uma forma negativa, com uma redução bastante importante com relação ao que a gente havia previsto. Embora no finalzinho do segundo semestre, mais ou menos próximo ali a outubro, novembro, nós começamos a perceber uma inversão dessa curva, né? A Cummins ela é uma empresa que ela está em diversas unidades de negócio e mesmo durante toda a pandemia, a nossa prioridade foi e continua sendo em manter os nossos negócios, nossos colaboradores em segurança, mas principalmente suportar toda a sociedade. Então, dentro do período do mercado de 2020, do ano de 2020, nós tivemos algumas situações que foram muito interessantes, principalmente na área de geração de energia, né? Onde nós tivemos situações importantíssimas de abastecimento de operações críticas de serviços essenciais relacionados a hospitais, a data centers e algumas indústrias de base, no qual nós não prevíamos que fosse haver uma retomada tão rápida. Então, isso ajudou a amenizar um pouco aquela redução que houve de uma forma mais drástica tanto no mercado automotivo como no mercado de construção, né? E, dentro de 2020, o segmento de reposição ele despontou de uma forma também extremamente positiva. Nós jamais imaginávamos que, ao final de 2020, nós teríamos tido um resultado tão importante na área de pós-vendas. As empresas, em geral, elas deixaram de comprar novos equipamentos, deixaram de investir em renovação de frota, mas a utilização dos veículos já ali no comecinho do segundo semestre de 2020, ela foi um pouco mais intensa, ampliando o consumo de peças de reposição. Né?
Perfeito, Maurício. E de que forma esse cenário impactou os negócios da Cummins do Brasil, tanto na produção como nas vendas?
Bom, o principal ponto aqui foi que durante 2020, o cenário da pandemia, ele levou a Cummins a reduzir as atividades em todas as nossas fábricas no Brasil, eu diria que até no mundo, né? Mas alguns setores apresentaram volumes positivos de recuperação, parte dele é relacionado também à área de pós-vendas, não só especificamente a motores, mas a componentes em geral, sistemas de pós-tratamento, a toda a parte de pós-vendas relacionado à área de geradores, que tiveram uma utilização um pouco mais intensa em determinados segmentos, né? E o que nós vimos também, é que para nós nos chamou a atenção, né, dentro desse cenário, foi que mesmo em 2020, quando contabilizado todo ano, o fechamento do ano como um todo, nós tivemos um aumento de participação, por exemplo, no segmento de caminhões semi-leves, nós atingimos a marca de 49% de participação no mercado brasileiro, né? Nos leves foi de 39%, os dois segmentos foram marcas expressivas de participação de mercado. Agora, o que mais nos animou foi a participação no segmento de caminhões leves, caminhões médios no Brasil, e que foi um recorde. Nós chegamos a 61% de participação, que para nós foi um número recorde, um número inédito aqui na nossa história, que nos animou muito, né? E nós fechamos também no segmento de ônibus uma participação expressiva em torno de 32%, 33%. Então, esses números, eles já nos deram um norte ali no finalzinho de 2020, do que eventualmente seria o ano de 2021.
Perfeito. De fato, a gente tem percebido uma boa retomada no mercado de caminhões e ônibus em particular, diferente de automóveis, que ainda continua com alguma dificuldade. Mas eu queria saber como que é a situação de momento hoje, nesse início de ano, como é que está sendo a recuperação dos negócios, tanto no segmento de equipamentos original como de aftermarket?
Então, a fotografia atual ela é positiva, né? Ainda que exista muita dúvida em relação ao que ocorrerá no segundo semestre, o que nós estamos vendo é que todos os negócios da Cummins aqui no Brasil, sejam motores, filtros, turbos, sistemas de pós-tratamento e geradores, eles apresentaram agora, no primeiro trimestre, números expressivos acima daqueles que nós havíamos planejado. E isso é uma constante, né? O mercado de pós-vendas, ele continua se destacando, mas mesmo assim nós estamos vendo a recuperação do mercado que a gente chama de first fit, que são os veículos originais, e isso tem feito com que a nossa projeção para 2021 ela tenha alterado um pouco a sua curva de expectativa de crescimento, né? Existem algumas preocupações que nós estamos monitorando, gerenciando no mercado, mas, no geral, a nossa visão para esse ano é uma visão de recuperação.
Perfeito. Uhum. Ok, Maurício, ok, caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de motores e transmissões para veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2020-2021 do mercado de motores e transmissões, que integra o Guia de Motores e Transmissões de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o diretor de vendas da Cummins, Maurício Rossi.
Bem, Maurício, vamos falar agora de um problema que vem afetando toda a indústria automotiva de maneira geral e eu imagino que também se deve estar respingando aí na Cummins. Os fabricantes de veículos vêm sofrendo muito com a falta de componentes, né? Isso inclusive em nível mundial, em especial a questão dos semicondutores, mas também tem insumos básicos que estão faltando. Eu queria saber qual que é a situação da sua cadeia de abastecimento em particular e quais produtos ou insumos enfrentam mais dificuldades de entrega.
Nós estamos sofrendo exatamente como você bem disse, José, exatamente como o que está acontecendo com outros fornecedores, outros clientes no mercado. Nós temos tido interrupções do fornecimento, ele é global, né? E essa interrupção, ela teve um primeiro momento, na nossa percepção, que ela foi causada principalmente por um dos maiores e mais rápidos aumentos de demanda na história. Se você olha o mercado norte-americano, o mercado europeu, e até mesmo o mercado brasileiro, a curva, a inversão da desaceleração para aceleração num curtíssimo espaço de tempo, isso, na nossa visão, foi o que gerou essa situação de desabastecimento em um primeiro momento. Isso, um pouco mais adiante, o que a gente percebeu foi que toda essa situação de aceleração abrupta, somado com os efeitos contínuos da pandemia, não é, que houveram aí uma série de interrupções em algumas plantas, primariamente na Ásia, depois na Europa, fizeram com que o mercado, a fonte de abastecimento na sua totalidade, não conseguisse se recuperar. O que nós entendemos é que hoje nós temos uma situação que ela é bastante complexa, ela é gerenciável, mas ela exige um grau de atenção, um grau de que nós tenhamos que definir múltiplas fontes para tentar manter o fluxo de abastecimento o mais próximo da normalidade possível. Né? Nós temos alguns itens, por exemplo, que nós tínhamos desativado algumas fontes do exterior, ou até mesmo algumas fontes aqui no Brasil, nós estamos voltando a reintegrá-las dentro do nosso portfólio de abastecimento. No entanto, existem alguns produtos, como módulos eletrônicos, que usam chips, que isso é uma escala global. Né? Falta desde um chip para um módulo de um motor diesel como para um celular. Né? E o que a gente tem trabalhado é, de uma forma a mais preventiva possível, é em antecipar as necessidades dos clientes para que a gente possa se programar pensando em como ter essa peça que ela se tornou escassa, né? Está até no regime de allocation que a gente fala, e também aumentando o suporte para as nossas equipes de compras globalmente, para que a gente encontre alternativas que até então não tinham sido exploradas, para que a gente possa mitigar parte desses riscos de abastecimento.
Bom, Maurício, recentemente a Camis norte-americana fechou uma parceria com a empresa Tecnologia Plus para desenvolvimento dos primeiros caminhões autônomos movidos a gás natural. Como você avalia esse mercado de caminhões a gás no Brasil e quais as chances da Camis atuar nesse mercado em nosso país?
Eu acredito que a matriz energética que contempla o gás, seja gás natural, gás derivado de biometano, de processo de resíduos, é uma matriz que ela não tem volta. O que nós estamos fazendo são experiências nesse momento, exatamente com uma parte dos produtos a gás que nós temos disponíveis dentro do portfólio da companhia, em criar essas possibilidades, principalmente no segmento de lixo. Nós temos hoje várias empresas, né, que são são referências do ponto de vista de biometano, oriundo do processamento de dejetos, que tem usinas que conseguem produzir um gás com alta pureza. E na nossa estratégia, a ideia é, no primeiro momento, fazer um programa do que a gente chama de repotenciamento, que seria você basicamente ter um veículo a diesel convencional, preferencialmente para facilitar o processo de ter um motor diesel Cummins, onde nós substituiríamos esse motor a diesel Cummins por um motor inteiramente novo, Cummins a gás, na mesma cilindrada, com a mesma potência e com o mesmo torque. Então essa é a primeira parte, nós acreditamos que isso com certeza deverá evoluir muito no Brasil. E no segundo ponto, começando a desenvolver algumas atividades relacionadas com o setor de transporte de passageiros através de alguns dos nossos parceiros de negócios, algumas das nossas montadoras. Né? Mas aqui para o Brasil, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, faz parte sim do nosso portfólio de produto, da nossa estratégia, avançarmos na matriz energética do gás.
Muito bom. Bom, Maurício, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse que cenários, agora sim, você projeta para o ano inteiro de 2021 no mercado de motores para veículos comerciais.
Muito bem, José. Até o momento, nós vivemos um cenário positivo, com forte aumento da demanda e com algumas preocupações do ponto de vista de restrições na cadeia de fornecimento. Ainda é precoce falar em um mercado aquecido, mas o que a gente pode dizer é que o mercado está reagindo positivamente. Nós estamos vendo recomposição dos inventários em geral de produtos acabados, sejam caminhões, sejam máquinas de construção, até mesmo produtos agrícolas, né? Os nossos negócios de motores, turbos e filtros apresentaram no primeiro trimestre números acima do que a gente havia previsto, isso é muito importante. As previsões que nós temos agora para o início da segunda metade desse ano também são previsões bastante animadoras, né? Mas infelizmente o que nos preocupa muito, como falamos anteriormente, é a situação do fornecimento de peças, que é um problema global, principalmente ali na parte de chips, na parte eletrônica, que poderá sim afetar a nossa produção e também de alguns clientes. A situação ela é uma situação gerenciável, não é? Mas ela requer uma rede muito mais profunda do ponto de vista de se encontrar novas fontes, desenvolver novos canais dentro de um prazo, de um período de tempo muito curto. E nós acreditamos que ainda no segundo semestre nós teremos ainda algumas restrições e barreiras afetando essa possível recuperação, esse possível crescimento. Mas mesmo que existam incertezas, para nós o que a gente imagina é que 2021 será um ano marcado como um ano, de fato, positivamente, como um ano da recuperação. Né? Nós não sabemos ainda precisar se será uma recuperação pequena, média ou grande, mas a tendência, o viés que nós estamos vendo em todos os segmentos, sem exceção, é de um viés de recuperação. A própria Anfávia, ela tem uma previsão de tendência positiva de que, comparado a 2020, o mercado de caminhões cresça 33%, 34%. Nós estamos também numa linha muito próxima a isso, né? E o grande segredo é a administração do curto prazo, do ponto de vista da cadeia de fornecimento e da busca de alternativas para que a gente possa contar com fontes complementares naqueles itens que são extremamente críticos para o processo produtivo.
Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o diretor de vendas da Camis, Maurício Rossi, desejar um bom ano para você, para a sua empresa, e muita saúde também para você e sua equipe, né? Suas considerações finais, por favor, Maurício.
Eu gostaria muito, novamente, de agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui no Fato Companhia. É sempre um prazer poder ajudá-los, estar com vocês, né? E desejo a todos nós aqui que... o meu desejo é que todos nós, os brasileiros, sejamos todos vacinados até o final do ano, impreterivelmente, independentemente da idade, né, independentemente da região. Nós temos uma crença muito forte que, se a gente conseguir atingir esse objetivo, o Brasil, né, como nação, como país, ele terá uma franca recuperação muito forte a partir do ano que vem. Né? Nós temos essa crença e estamos todos aqui torcendo e trabalhando muito para isso. Muito obrigado.
Obrigada, Maurício, e obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota Companhia. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros espectadores, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo ou então nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de motores e transmissões para veículos comerciais.